Oi, pessoal, estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast, o NT3Cast. E o tema de hoje é Amor Tóxico. É amor? Eu trouxe aqui, primeiramente, para falar sobre isso, uma definição da psicóloga Renata Bento sobre o que seriam as relações tóxicas. Então, segundo ela, chamamos de relações tóxicas a forma assimétrica de se relacionar entre duas pessoas, onde uma delas sofre intensamente com o modo de ser da outra, que em nada se modifica a esse respeito. Uma das pessoas sente-se aprisionada emocionalmente, dependente, torna-se refém de um vínculo empobrecido, pouco criativo, pautado no sofrimento, no desrespeito e na falta de confiança e empatia. Lembrando de qualquer tipo de relacionamento pode ser, lembrando que qualquer tipo de relacionamento pode ser tóxico. Isso quer dizer, entre marido e mulher, filho e mãe, filho e pai, amigos, entre vô e neto, qualquer tipo de relação pode ser tóxica. Então, geralmente, a pessoa que não, que torna um relacionamento tóxico, né? Ela é uma pessoa fria, que não se preocupa com o sentimento da outra. É uma pessoa que em nada se move para que o relacionamento dê certo. Geralmente ela coloca muitas barreiras, inclusive, para a felicidade nesse relacionamento. E o amor também é importante lembrar que ele não faz mal. Então, uma pessoa que ama verdadeiramente a outra, que quer o bem da outra, ela nunca vai fazer o mal da pessoa. Se você está em um relacionamento agora, até é importante que se faça agora essa reflexão, que você sente que está pesado, que você sempre está triste, ou que você sempre sente que é a única pessoa que está lutando para que esse relacionamento dê certo, a probabilidade de você estar em um relacionamento tóxico é muito grande.
Esse tópico, falar sobre relacionamentos tóxicos, é realmente algo importante e algo bem polêmico, porque as pessoas, elas têm uma resistência em entender e é também uma questão assim, elas têm uma resistência muito grande em acreditar que estão em um relacionamento tóxico. A grande verdade é que quando você ama alguém, você tem sentimentos por alguém, vamos pôr assim, acho melhor. Quando você tem sentimentos por alguém, mas de alguma forma esses sentimentos fazem você sofrer, o convívio com essa pessoa, seja uma coabitação, no caso, né, de pessoas casadas, seja. Não havendo a coabitação, né? Cada um mora na sua casa, como é o caso de pessoas que são namorados, ficantes, etc. E você não se sente feliz nesse relacionamento, como você bem descreveu, a questão da pessoa se sentir aprisionada, se sentir menosprezada. Realmente é o que a gente pode chamar de um relacionamento tóxico, né? Lembrando que o relacionamento, a maioria dos relacionamentos, eles possuem pequenos pontos. Nenhum relacionamento é 100% perfeito. O problema é quando são tantos pontos tóxicos dentro do relacionamento, que isso acaba trazendo um transtorno muito maior do que uma recompensa. E lembrando, né, como você disse, não é só aquele amor entre marido e mulher, mas também outras relações também podem ser tóxicas. E o que não dá para confundir, por exemplo, é com aquele sofrimento, aquele comichãozinho na barriga, aquela ansiedade que a gente tem quando a gente ama. Existe essa ansiedade, essa dor do amor, mas é um sentimento diferente do que aquele quando é um amor tóxico.
É, exatamente. Essa dorzinha que você está falando, né? Aquela sensação do começo do relacionamento, né? Você fica com aquela incerteza, ai, vai dar certo, não vai dar certo, e pensa em tudo, né? Que pode acontecer, em cada cenário que pode acontecer com vocês. É aquela dor também de quando você já tá em um relacionamento, da distância, sente falta, sente vontade de estar junto. Isso é o que a gente chama, né, do sofrimento do amor gostoso, que é aquela coisinha assim de sentir saudade, sentir vontade de estar com a pessoa, sentir que a pessoa faz diferença na tua vida. É diferente do sofrimento de um amor tóxico, porque geralmente a pessoa, quando ela tá em um relacionamento tóxico, ela é uma pessoa mais empática, que sente, né, todos esses sentimentos de empatia pelo cônjuge ou por a pessoa em que ela está com um relacionamento tóxico. Ela tem vontade de ter um diálogo mais aberto, tem vontade de fazer dar certo. Ela é realmente uma pessoa mais empática. Só que a outra pessoa, pelo seu lado, ela não consegue, ela não tem, ou não consegue, ou não quer também, ela não quer fazer esse relacionamento dar certo. Ela coloca limites para ajudar a outra pessoa. Ela começa a querer controlar a vida da outra pessoa, ou, por exemplo, também só uma das partes faz as coisas dentro do relacionamento, a outra não faz nada para que o casamento dê certo, o relacionamento dê certo. Então, todas essas coisas que vão minando o relacionamento, elas são tóxicas. Inclusive, se você está sentindo que você não tem certeza se o seu relacionamento é tóxico ou não, a probabilidade dele ser tóxico é muito grande, porque com certeza você está identificando uma coisa aí, por mais que não seja racionalmente, está identificando uma coisa no teu relacionamento que não tá certo.
E falar sobre relacionamentos tóxicos é muito importante, porque o relacionamento tóxico não raramente ele leva a pessoa reprimida, né, digamos assim, o polo passivo da relação acaba levando a uma depressão. E aqui quando eu estou falando em polo passivo, eu estou me referindo ao quê? Que o relacionamento tóxico, você tem a pessoa dominante, pessoa ativa, né, do ponto de vista dos pontos tóxicos, ela gera esse sentimento negativo, e a outra recebe, né, ela é passiva, então, nesse sentido. E essa pessoa que ela é mais submissa, então, ela realmente pode entrar em quadro depressivo justamente por conta desse sofrimento. Porque, gente, vamos parar e vamos pensar. Vou pegar aqui uma relação de marido e mulher, né? Vamos por um exemplo bem clássico. Duas pessoas que estão coabitando e que vivem um relacionamento tóxico. Veja, elas se veem todo santo dia, elas acordam e elas vão dormir juntas. Elas se veem durante o dia, elas jantam juntas. Elas têm vários tipos de contato durante o dia. Então, imagine agora você vivendo com uma pessoa que te causa mal, uma pessoa que faz com que você se sinta mal. E não necessariamente, aqui a gente não está falando nem só da questão da agressão física, mas existem vários pontos que podem ser correlacionados a um relacionamento tóxico. A grande questão aqui é você se sentir mal. Você não consegue se sentir bem dentro do teu relacionamento. Então vamos lá, imagine você vivendo isso dia após dia, você não consegue ver aquele raio de sol de felicidade. Tudo que você vê quando você está com essa pessoa, você até tenta ser feliz. A grande verdade disso, eu não sei se de repente você concorda, mas é que a pessoa, quando ela está num relacionamento tóxico, a parte submissa, pelo menos, ela até tenta ser feliz, mas ela não consegue.
Sim, porque muitas coisas impedem ela de ser feliz, e não é problema que ela é incapaz de ser feliz ou que ela não sabe aproveitar a vida. É porque realmente tem tantos problemas na relação, tantas coisas erradas, que fica difícil para a pessoa conseguir sair desse padrão destrutivo e ter realmente um relacionamento de qualidade. E eu acho que a dica principal aqui que a gente pode dar hoje é: se você tá vendo que tá num relacionamento tóxico, não tem melhora, não tem mudança, realmente é uma coisa que só te faz sofrer, só te leva para trás, livre-se do amor tóxico. O amor tóxico, ele pode arruinar uma pessoa. Então, se você sente que tá vivendo um amor corrompido, e não o verdadeiro amor, o amor que faz o bem, o amor que leva a pessoa para frente, busque um outro amor, um verdadeiro amor, ou até fique com você mesmo. Às vezes é muito melhor você aquele velho ditado, melhor sozinho do que mal acompanhado, com uma pessoa que tá fazendo mal, que tá transformando a sua vida em uma coisa diferente do que ela deveria ser. E não se sinta culpado pela outra pessoa, porque a pessoa, quando ela traz a toxicidade para o relacionamento, na verdade, ela até merece ser abandonada. Na verdade, ela merece ser abandonada mesmo, porque ela, na verdade, não está sabendo dar valor ao teu amor. Então, você tem que encontrar alguém que queira amar você do jeito que você merece, e não ficar com uma pessoa só porque, mas um dia a gente já foi feliz, ou a gente tem filho, ou muitas vezes está sendo manipulada para não querer sair do
Essa de
relacionamento.
ficar por causa dos filhos é clássica, né? Vários casais eles continuam coabitando e vivendo um relacionamento tóxico por causa dos filhos.
Sim.
É, realmente é uma situação complicada. Como eu disse anteriormente, eu acredito assim. O grande problema em relacionamentos tóxicos é justamente a resistência da pessoa submissa em deixar o relacionamento. Agora, de repente também, talvez, você não precise levar tão a ferro e fogo. Se você percebe que você está vivendo um relacionamento tóxico, como a Dayana falou, o simples fato de você cogitar isso já é um claro sinal de que você pode sim estar vivendo um relacionamento tóxico. Eu acho que o importante é você exercitar o diálogo, você sentar com a pessoa e falar: olha, eu estive pensando, nosso relacionamento tem algumas falhas graves, isso está me fazendo mal, o jeito que você fala comigo, ou o jeito como você se comporta com outras pessoas quando está comigo. Enfim, uma série de fatores que demonstram, né, que o relacionamento é tóxico. E porque às vezes o cônjuge dominante, aquele que impõe a dor, a aflição no outro, tudo que ele precisa é de um choque de realidade. Talvez ele ser confrontado muitas vezes já seja um passo para que ele mude. Agora, se você conversou com o teu cônjuge, conversou com o teu marido, ou conversou com a tua esposa, pediu, falou: olha, tal atitude realmente me faz mal, tal atitude realmente me causa assim uma dor muito grande. E aqui, quando a gente fala de dor, a gente não está falando só de dor física, né? A gente fala aqui de dor psicológica. E a pessoa te ridiculariza, ou então ela promete que vai mudar e não muda, ou muitas vezes ela até te agride verbalmente, quando você toca esse tipo de assunto, aí realmente não tem o que fazer, né? Aí é finalizar a relação, partir para outra, porque infelizmente a pessoa, além do fato de que ela te causa mal, ela ainda não quer mudar.
Bom, pessoal, então agora, se você ainda chegou nesse momento e está em dúvida se o seu relacionamento é tóxico ou não para você, a gente vai trazer aqui os 10 sinais de um relacionamento tóxico. Então, o primeiro é: se o seu parceiro ou sua parceira nunca assume nenhuma responsabilidade. O simples fato é você pedir para ele comprar uma coisa no mercado, fazer alguma tarefa doméstica, qualquer coisa, ele já briga, vira para você e fala que não é obrigação dele, que ele não vai fazer, que você que se vire. Vai colocar, ainda querer muitas vezes colocar a culpa em você, falar: olha, eu tive num relacionamento, eu tava numa semana de trabalho difícil, eu tenho um monte de coisa para fazer e você só fica me dando tarefa. Então, esse é um sinal de atitude tóxica, quando a pessoa não assume nenhuma responsabilidade e joga toda a responsabilidade para o outro parceiro.
O segundo sinal, pessoal, é quando você não cuida de si mesmo ou de si mesma, certo? É um sinal muito claro quando você, por exemplo, você deixa de cuidar da sua própria aparência, você deixa de se vestir bem, você deixa, de repente, de cuidar do seu cabelo, de cuidar do seu corpo, de quem gosta de utilizar maquiagem, deixa de se maquiar. Basicamente assim, você deixa de se preocupar com o teu próprio bem-estar. E aqui eu ainda abro um parênteses que eu acho muito interessante, que é algo que, quando a Dayana estava grávida ainda, a gente conversou sobre isso, que, por incrível que pareça, é muito comum que nos casais a gente perceba o seguinte, que ambos super se arrumam, assim, são bem arrumados e tal. Aí depois vem o filho, e você percebe que o homem ainda, de certa forma, ele continua se arrumando, você sai assim, você vê a família tá lá, a criança bem arrumadinha, o homem bem arrumado e a mãe meio de qualquer jeito, certo? Então, ela meio que deixou de lado o bem-estar dela, deixou de se arrumar, de se produzir, de se sentir bem, até porque a autoestima é algo muito importante para a psicologia humana, e ela deixou de se arrumar, deixou de se sentir bem, para focar no filho, para focar no marido. Então esse também é um sinal de relacionamento tóxico. Até porque muitas vezes o marido não dá o apoio, né? Não fala, ó, mas você não quer pôr uma roupinha melhor, você não quer se arrumar, eu fico aqui com a criança para você poder se arrumar melhor e tal. Pode ser um sinal, sim, de relacionamento tóxico.
Um outro sinal bem importante de relacionamento tóxico é quando a pessoa, o teu parceiro, parceira, ou a pessoa que você está convivendo, ela te dá o tratamento de silêncio, né? Então, você, aquela pessoa, você briga com ela, vocês acabam brigando, e ela se fecha, não tenta conversar, quando você tenta conversar, não fala, muitas vezes até finge que outra pessoa não está no mesmo ambiente, finge que não está escutando. Isso é um claro sinal de relacionamento tóxico, que vai intoxicando aos poucos a relação, porque aí o casal não resolve nada, não leva a nada, e ainda só leva mais estresse, mais briga, e aquele sentimento de vulnerabilidade e tristeza.
Sim. Quarto ponto aqui que a gente ressalta é quando você se sente exausto ou exausta. E aqui a gente está falando da exaustão física mesmo. Parece que você está sempre pesado, sempre cansado. Eu já ouvi isso. É interessante. Eu já ouvi isso e não foi uma nem duas vezes que eu ouvi pessoas falando mais ou menos o seguinte. Ah, é porque parece que eu saio na rua para trabalhar, eu me distraio. Eu chego em casa, eu canso mais do que se eu estivesse na rua. Isso aí é porque você está vivendo num ambiente muito pesado. E se isso está acontecendo, se você se sente assim, se você sente que o trabalho te distrai e que a casa, o convívio com o teu marido, com a tua esposa te estressa, é um claro sinal de que você está vivendo um relacionamento tóxico.
Um quinto ponto aqui é quando você está vivendo com uma pessoa controladora, manipuladora. Então ela quer controlar teus passos, aquelas velhas diquinhas, né? Que você não pede, aqueles comportamentos de tentar controlar a tua roupa, onde você vai, com quem você fala, tudo isso é sinal de relacionamento tóxico. A pessoa, ela não te vê como um parceiro, mas sim como alguém que ela pode controlar, como se você fosse dela, né? Sente como se você fosse dela e não como se fosse um parceiro, um parceiro mesmo.
Na verdade, tá sempre assim. Como que a gente pode explicar melhor aqui? Querendo dar aquele pitaquinho, querendo dizer como que a pessoa tem que fazer as coisas.
Isso.
O sexto ponto é quando a pessoa, ela nunca lembra dos teus afazeres, ela nunca lembra da tua agenda, das tuas responsabilidades. Isso aí é muito comum, mais comum do que aparenta. A gente conhece vários casais que têm esse tipo de problema, que se resume basicamente assim, por exemplo, os dois têm compromissos, mas de repente o compromisso de um é mais importante que o do outro.
Sempre o compromisso de um é mais importante que o outro. Ele nunca lembra de dar importância para o que você precisa, para o que você tem que fazer. Você sempre tem que mudar a tua vida para se encaixar na dele. Ele nunca se encaixa na tua.
Exatamente. Vamos supor assim, Então, você marcou com algumas amigas, você quer sair, tomar uma cervejinha, vocês têm um filho, aí de repente aquele ele sabe, pô, quarta-feira à noite é o dia que ela marcou com as amigas, faz tempo que as amigas estão chamando, ela vai sair lá, vai tomar uma cervejinha e vai voltar para casa. Mas aí, bem naquela quarta-feira, ele chega assim, animadão, pá, vai tomar banho, mete o uniforme dele lá que ele vai jogar futebol. Daí você fala assim, pô, mas a gente não tinha combinado que hoje eu ia sair. Ah, mas eu não posso fazer nada, os caras me chamaram, agora eu tenho que ir. E aquilo já vira uma discussão. E você acaba deixando de lado o teu compromisso pra você, pra que ele vá pro dele. Outro exemplo assim que a gente poderia dar seria até com relação a uma responsabilidade. Por exemplo, os dois estão trabalhando e você falou: olha, hoje eu preciso ficar até um pouco mais tarde no meu serviço, eu preciso que você vá lá e busque o nosso filho, certo? Vamos mudar aqui agora. O homem fala isso para a mulher. Daí a mulher fala: tá bom. Daqui a pouco ela te liga assim e fala: olha, você tem que ir lá porque eu não vou, porque você sabe que é a tua responsabilidade pegar o nosso filho no colégio, coisa e tal. Enfim, a pessoa se preocupa muito com os compromissos dela, mas não se compromete, não se preocupa nem um pouco com os teus compromissos. Também é um sinal de relacionamento tóxico.
Um outro sinal também é quando o parceiro ou parceira, a pessoa, ela te culpa, né? Culpa as outras pessoas pelos problemas dela. Então, não importa o que aconteça, nunca a culpa é da pessoa, sempre a culpa é do outro. Tá passando por alguma dificuldade emocional, financeira, sempre a culpa é tua, nunca foi culpa dela, ou vocês brigam e da hora de tentar resolver na discussão, ele nunca fez nada, sempre foi você que fez. Esses são claros sinais de um relacionamento tóxico, uma pessoa que não sabe assumir as próprias responsabilidades dentro do que está acontecendo no relacionamento. Para ela, sempre os outros são os culpados, ela sempre é a vítima.
Sim, o oitavo sinal de um relacionamento tóxico é quando você está casado ou casada com uma pessoa super competitiva. É claro que é muito comum que em determinadas situações exista uma certa rivalidade dentro do relacionamento. Nós aqui, por exemplo, a gente jogava videogame e tal, e daí tinha os jogos de luta ali. E não foi uma nem duas vezes que a Dayana queria me moer com o controle quando ela ficava louca, quando ela perdia. Mas tá, ok. Essa competição, isso ainda é válido, certo?
Mas admita que eu fui melhorando com o
Sim, não,
tempo.
mas é só um exemplo. Mas é que eu digo assim, que ainda é um momento lúdico, você tá ali brincando, não é algo da vida pessoal, assim, da vida profissional, por exemplo, quando a pessoa. Porque essa competição é assim, quando você começa a se sentir mal, por exemplo, de você ter receber um aumento no teu trabalho. Por exemplo, esse é um exemplo que eu acho bem
Sabe que a pessoa
interessante.
não vai se sentir bem, vai ficar muitas vezes até depressivo ou sei lá.
Exatamente, porque tipo assim, que é a questão do dinheiro. Eu acho que o dinheiro gera muita competitividade dentro dos relacionamentos tóxicos. E aí o
E o
que
cargo
acontece?
também melhor, né?
Isso, exatamente. Então o que acontece? Aí de repente, vamos supor, ele ganhava 2 mil, você ganhava 1.800. Aí de repente você recebeu uma promoção, agora você vai ganhar 2.500. E ele continua nos mesmos 2 mil. Nossa, entendeu? E aí,
Não consegue
essa.
ficar feliz por você.
Ele, primeiro que ele não fica feliz por você. E segundo que nem você acaba ficando feliz por você, porque você pensa assim, nossa, agora ele tá se sentindo menosprezado, ele tá se sentindo um lixo de pessoa porque eu ganho mais que ele. E isso é muito comum. Essa questão financeira da mulher ganhar mais que o homem dentro do relacionamento é muito comum ser um ponto tóxico, porque realmente os homens eles têm um sério problema em ganhar menos que a mulher dentro do relacionamento.
Dentro disso daí que a gente tava falando da competitividade, né? De jogo e tudo mais, também acho que é importante aqui para quem tem filho pensar em como você quer criar teu filho, que não tenha também essas atitudes tóxicas. Ensinar ele que tudo bem às vezes perder, que nem sempre se perde se ganha na vida, porque a gente sabe que no serviço ou muitas vezes no vestibular, alguma coisa, um dia a pessoa vai perder e ela tem que saber lidar com isso, ou até nos próprios jogos, quando tá jogando entre amiguinhos, explicar que nem sempre ele vai vencer, porque é importante também que a pessoa aprenda esse autocontrole emocional.
É interessante isso que você falou agora de vestibular. Eu fiquei pensando, porque também é um outro ponto que eu já vi na prática isso daí acontecer, que é assim, quando, e também novamente do lado masculino, os homens eles realmente têm um problema sério de competitividade, de ego frágil, que é, por exemplo, assim, os dois estão casados, coisa e tal, daí de repente a mulher decide voltar a estudar, entendeu? Aí ela vai, estuda, passa no vestibular, e o cara tá ali, ele tá ficando para trás, ele ficou só com aquele ensino médio, ou então até os dois são formados, mas daí de repente ela tá lá fazendo uma pós, vai fazer um mestrado, entende? É muito comum, principalmente do lado masculino, entende? Que quando a mulher ela começa a ir melhor, tanto seja na parte financeira, na parte acadêmica, ele acaba minando as conquistas dela, primeira coisa, com algumas atitudes tóxicas, e isso faz com que ela mesma não consiga ficar feliz com as conquistas.
Sim, muitas vezes também o que eu já vi é tipo assim, o casal tem um filho, entende? E aí a mulher volta a estudar, mas o cara não fica com o filho para ela ter um tempo para estudar em casa, o cara não fica com o filho para ela ter um tempo de ir para o trabalho, fazer trabalho em casa, quer dizer, ou também o cara não fica com o filho muitas vezes para ela ir para uma aula, às vezes ele quer ir jogar uma bola, já vi acontecer na vida real, quer ir jogar uma bola, quer fazer um compromisso dele, e ela tem que faltar aula, ela tem que deixar de fazer o compromisso dela dos estudos, porque ele quer continuar vivendo a vida dele normalmente e sem se preocupar com o problema dela de ter que ir para aula. Eu acho isso também um ponto muito interessante de prestar atenção, porque demonstra muito uma questão de relacionamento tóxico e machista ainda por cima, né? Onde a mulher sempre tem que se adequar à agenda do homem, que é aquilo que a gente estava falando, né? Também é uma
É,
situação.
esse exemplo que você falou, ele é interessante porque ele alia dois pontos, né? Tanto da competitividade quanto aquela questão que a gente falou da agenda.
Isso. E aí o nono ponto, gente, se você sente que faz todo o trabalho da relação, uma relação saudável é uma parceria. Então, você tem que prestar atenção nisso. Será que vocês dois estão lutando para que a relação dê certo ou só você está lutando? Só você está com essa carga emocional de fazer dar certo? Isso daí é um claro sinal de relacionamento tóxico, porque a pessoa ela não liga para os seus sentimentos, ela não se esforça em nada para fazer a relação dar certo. Então, esse nono ponto é um ponto bem chave que vocês têm que prestar bastante atenção. Vocês dois estão lutando para a relação dar certo? Quando vocês brigam, os dois querem resolver? Ou então só você está com toda a carga emocional da relação?
Sim, pessoal, o décimo ponto é assim, ele fecha com chave de ouro os sinais, porque é aquilo que eu já falei anteriormente, que eu acho que o grande problema do relacionamento tóxico é que a pessoa oprimida, ela tem resistência a sair. O décimo ponto é justamente aquele. Você sempre tem uma desculpa para o comportamento do teu parceiro ou da tua parceira. Veja, é o tal do passar pano. O cara ferra com a tua vida, a mulher transtorna a convivência de vocês, mas você sempre tá passando pano. Ah, por causa que é o jeitão dele, ele é assim mesmo. Quando eu casei eu já sabia. Ou então aquela questão assim também. Ah, é por causa que ele é homem, ele não entende os meus sentimentos. Ou ah, porque ela teve uma semana muito estressante no trabalho e essa semana vira um mês, vira um ano, vira uma década. Entendeu? Esse é um problema, assim, é um ponto crucial, porque o que acontece é o tal de você ficar passando pano pro teu cônjuge, ele tá fazendo mal para você, ele tá transtornando a tua vida, a verdade é essa.
Sobre isso que você falou, a gente também conhece, né? Por exemplo, um casal, inclusive, que o rapaz sempre fazia a cagada, sempre fazia coisas erradas, e a moça sempre passava pano, sempre dizia que era o amigo ou era alguém do trabalho que estava influenciando ele, e nunca era ele o responsável pelas próprias atitudes, como se ele fosse uma criança que ela estivesse cuidando e não o marido dela.
É, exatamente. É esse casal agora que você falou, na hora eu não me lembrei, mas depois já ficou meio evidente quem que era. Eles têm vários pontos tóxicos no relacionamento deles. E eu acho interessante porque essa parte assim do, ah, ele teve uma semana estressante no trabalho. Gente, eu entendo que realmente às vezes o trabalho influencia muito. E é uma atividade assim realmente muito custosa você conseguir deixar tudo que aconteceu no trabalho no trabalho. A gente acaba trazendo um pouco para casa. É, eu mesmo não posso dizer que eu nunca tive um comportamento reprovável porque o meu trabalho foi estressante. Só que o que é importante, às vezes você chega meio estressado, a pessoa vai querer conversar com você, você dá aquele coice. Isso vai acontecer. Só que o que que é a parte saudável? A parte saudável é você chegar depois e falar, olha, aquela hora eu cheguei, eu tava muito estressado, aconteceu isso e aquilo. Eu sei que não é desculpa, mas realmente eu tava muito transtornado, eu sei que eu fui agressivo, sem necessidade, eu sei que eu fui grosseiro sem necessidade. Às vezes você não precisa nem falar isso no dia, você pode falar um dia depois, entendeu? O importante é você reconhecer teu erro, falar, olha, eu sei que eu fui grosseiro. A partir do momento que você reconheceu o teu erro e que também você luta para diminuir os episódios de agressividade, você está contribuindo para não estar em um relacionamento tóxico. Então, é fato, pode acontecer sim de você chegar e você estar transtornado. Da mesma forma como já aconteceu de eu chegar em casa e a Dayana tá estressada por causa da rotina com o bebê, ele tava virando a casa de ponta cabeça, entendeu? E ela tentando por toda lei arrumar, e arrumava uma coisa, ele já tirava do lugar, e ela tava bem irritada. Só que, claro, depois com o diálogo a gente acaba consertando. Chega a hora, aquela hora eu tava meio estressada, não consegui dar a atenção que você queria, ou acabei sendo um pouco grosseiro. Então, quando vocês falam nesses termos, não quer dizer que seja tóxico. O tóxico é o seguinte: você chega estressado, você dá o coice na tua esposa, você dá o coice no teu marido e fica por isso mesmo. E ele fala: ah, olha, aquela hora você chegou, poxa, foi grosseiro. E aí você responde com: ah, que se dane, eu tô trabalhando, eu tô me matando e você ainda quer me cobrar alguma coisa? Aí sim é um ponto tóxico. E lembrando, né? Se você passa pano pro teu marido ou pra tua esposa, dizendo, ai, nossa, mas ele tá tão estressado porque o trabalho, piriri pororó, é um claro sinal, é uma evidência muito forte de que você está sim em um relacionamento tóxico.
Bom, é isso, pessoal. As dicas de hoje eram essas em relação ao episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
É isso aí, pessoal. Até a próxima. E se for para sofrer por amor, que seja por um amor saudável. Não sofram por um amor tóxico. Até a próxima.